Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de hoje tem 22 anos, é um fenómeno do YouTube, tem 200 mil pessoas que o seguem.
É verdade.
Ainda?
Sim.
Mas ultimamente não tens sido tão ativo. Desististe do YouTube? Não, não és uma lenda?
Eu este mês, este mês fiz vídeos todas as semanas.
Todas as semanas? Quem é que te ajuda? O teu pai?
Não. Hoje em dia já não.
Já não?
O teu
já
pai
não.
Ajudava-te?
Vives sozinho?
Sim, às vezes, antes de ter um tripé.
Pois.
espera aí. Tu vives sozinho agora?
Vivo.
Onde é que vives?
Em Corroios.
Com a tua namorada?
Yeah. Não.
Estrelas praticamente, do YouTube, mas assim, não. Tipo, 17 anos fui. Não estou para isto.
O Nervo trouxe a sua namorada. Namorada, podes-te sentar aqui? Porque é que estás aí tão longe? Está,
também é adolescente.
É adolescente? O que é que faz a tua namorada, Nervo?
É o teu tripé.
É modelo.
Agora que o teu...
Modelo?
Uau!
Tu metes 1,84m e ela? 1,94m? Não mede nada. Mede?
Não mede nada. Então ela é mais baixa que eu.
Como é que vocês se conheceram?
Ela é amiga do Kiko. E entretanto uma vez...
Também vivia com o Kiko, toda a gente vive com o Kiko, não é? Quantas pessoas é que vivem com o Kiko?
Neste momento não sei como é que está o número, mas ele mudou de casa há pouco tempo. Deve ser por causa disso. É sempre gente a querer viver com ele, lidar com isso às vezes não é fácil para o Kiko.
É fixe para as Insta Stories e assim, tipo, não ter sempre as mesmas pessoas.
É sempre festa também.
Teres tipo temporadas de Insta Stories, temporada com o Alfredo.
Espera aí.
Temporada com...
Sim, é bom.
A Ruth.
Não, mas há aqui uma coisa que é, basicamente, eu já vos acompanho há alguns anos e vocês estão a sair da adolescência para a entrada na vida adulta.
É verdade.
Este jovem tem 22 anos, ele já não está a sair da adolescência, ouvim. Eu lamento quebrar os sonhos de todos os seguidores.
Mas eu ainda não tenho barba. Eu estou-me a tentar guiar por aí.
Isso também, isso é um problema.
Portanto, tu achas que já não és um adolescente, já és um adulto, é isso?
Não. Eu quero...
A sociedade diz que ele é um adulto, mas a barba não.
É isso.
Tu não és um adulto
e
ainda.
E o coração também não.
E o coração também não.
Sim. No entanto, fizeste um livro em que basicamente falas quase como que um adulto, não é? Porque tu falas aqui sobre coisas tão sérias quanto, por exemplo, como não matar o planeta. Portanto, demonstrando aqui...
maturidade.
Alguma maturidade.
É verdade.
A nível ambiental. Depois... Como encontrar a alma gêmea? Como é que se encontra a alma gêmea? Álcool?
Álcool, bastante.
Kiko,
não, mas
Kiko,
o álcool...
Não é? Kiko, não é? Portanto, as pessoas estão a ouvir este programa, têm que passar, basicamente...
Privar com o Kiko.
Tem que privar com o Kiko e a partir daí podem arranjar alguém, é isso?
Basicamente. Mas eu no livro acabo por não dar uma opinião depois concreta em relação a isso. Às vezes o tema é só eu
a divagar
e depois não chega a nenhuma conclusão. Aliás, o livro é todo um bocado assim.
Achas que vale a pena ler até ao final? Ou se calhar...
É que aí não comprem. Não,
não, mas as pessoas podem comprar e não ser para chegar a alguma conclusão com aquilo. Eu só ponho hipóteses
e cenas assim. Okay, para mim é muito importante.
Mas espera, interessa-me muito falar aqui sobre as almas gêmeas, não é? Ainda por cima, entrevisto uma pessoa que está apaixonada. Vejo.
Bastante.
Como é que estás bastante apaixonada?
Bastante.
Queres casar?
Quero.
Está a gerar incidente diplomático neste momento.
Já usas aliança, Nervo?
Não.
Mas poderias usar? Na vossa geração há pessoas
como
que usam aliança?
Não sei, não faço ideia. Eu nunca usei.
Houve uma altura em que havia esta coisa de usarem, as pessoas usarem alianças de compromisso. foi uma coisa que, entretanto, foi banida. Até com essas alianças de casados estão a ser banidas, quanto sim, mais sim, as de gajos de compromisso.
Sim.
Mas porque se tornou uma coisa que era olhada com como direi, não era cool, não é?
Pá, é um bocado uma anilha, não é? Não dá para viveres livremente.
Já usaste, Catarina?
Não, nunca usei.
Quem diria?
Quem diria, sim. Nunca usei, não.
Bom, vamos falar aqui de coisas...
Não estou a perceber nada.
Não, há aqui um capítulo... Não, é que tu dedicas uma boa parte do teu livro ao amor.
É verdade.
Vê-se que é uma coisa que te preocupa.
É sério? Eu nunca...
Isto foi antes ou depois de achares
a
tua namorada?
Estavas a dizer, há pouco
foi
vocês antes. Namoram há 8 meses.
8 meses.
Sim.
E que foi a primeira vez que tu namoraste. Na vida?
Não, tive uma namorada no secundário.
Ok.
Quanto tempo?
Diz isso, senão ela fica triste.
Quanto tempo?
Refere.
8 meses.
8 meses.
Ah,
portanto, à partida deve estar a acabar este relacionamento, é isso.
Que vitória, não é? Estarmos aqui.
Portanto, tiveste 8 meses de relacionamento e agora tens. Já vai ser 8 meses com este de novo.
Sim. Mas foram foi há muitos anos.
Muitos anos. Uhum. Ainda te lembras?
Há muitos anos, quer dizer, para vocês não.
Claro.
Só há muitos anos.
Para mim. Não tens uma vivência incrível, portanto tens dois relacionamentos em 22 anos de existência, é isso?
É exato. Como tu, Alvin, bem, também.
Era, sim, é verdade, em 43, não é? Tenho 3, 4. É uma boa média. Olha, vai.
Então, é igual, é parecido.
Sim.
Estou num bom caminho.
Estás num bom caminho. Ok, o teu recorde por enquanto são 8 meses. Mas o que é que. Porquê é que falas tanto em acasalar, em amor, em mamíferos sem pelos são maléficos?
Sim.
Como assim?
Basta olhar para um gato e depois para um daqueles gatos sem pelo.
Sim, tem o mal neles.
E depois para um macaco e um ser humano.
Fogo. Mesmo fixa esta teoria. Tá
os mamíferos, sim, à medida que vão perdendo o pelo, vão se tornando. Mau. Tipo, menos os elefantes.
Estás
vá.
A ganhar pelo, tu estás numa fase, não é?
Eu estou a ficar bonzinho.
Estás a ficar um sol.
Tem a ver com isso?
Não, acho que não. Não, eu acho que isto não é uma teoria mesmo séria, não é? Só eu brincar. Mas
eu
pensei
que estávamos tipo a um nível David Attenborough da vida.
Talvez não, talvez não.
Só porque já viram os ratos carecas?
São
nojentos, são. Pronto, eu fui tirando as minhas conclusões.
Sim, metem.
Os animais sem pelo, não direi os humanos, embora sejamos animais também.
Não, mas por exemplo, um pássaro, se não tiver pelo, é na boa. É só os mamíferos. Um réptil, se não tiver pelo.
É na boa, um pássaro sem pelo.
Não é na boa.
Claro, porque os pássaros têm penas.
É o pelo deles.
Sim.
Ok, mas eu disse os mamíferos porque, pronto, os outros animais podem não ter pelo.
Se a gente puder cortar isto na edição, é a minha
cortamos
sugestão.
Depois isto.
Estou a brincar, está tão fixe.
Está fixe, está fixe.
Um réptil não precisa ter pelos.
Até e o sentido da vida? Qual é o sentido da vida?
Segundo o meu livro, acasalar.
Esse é o sentido da vida. Isto é, se tu vives sem amor, começa a não haver sentido nenhum. É um bocado de verdade. Olha que é um bocado de verdade. Não é? Não é?
Pois.
Tens de ter amor. As pessoas que não têm amor depois começam a cometer coisas, a fazer coisas más. Eu acho.
Eu acho que sim, eu acho que sim.
Eu sempre que vejo alguém a fazer uma coisa má,
pensas que essa pessoa,
essa pessoa não teve amor.
Eu não só penso, como tenho a certeza que aquela pessoa não teve amor.
Sim.
E se teve amor, o amor nem todo ele é bom. As pessoas é que pensam. Há um amor que é como tudo na vida, não é? Nem todos os morangos, as pessoas adoram, são bons. Há morangos que nós comemos e. E não são bons.
Verdade.
O amor é a mesma coisa. Parece.
O morango também tem uma época muito curta.
Pois é. Tipo... É verdade.
E tudo o resto.
O amor é igual. Nem tudo o amor é bom.
Amor
não é
morangos, no fundo.
Sim, o amor também é aquela altura tipo março, abril e depois esquece.
Sim.
Não é?
É. A melhor forma. Por exemplo, não, uma das coisas que se aprende na vida que é. Sei lá, nos relacionamentos, não é? As pessoas não se devem separar. Ali, pá, a melhor altura para as duas se separarem é ali, tipo, maio.
Porquê?
Depois é o verão e há pessoas que não conseguem dormir juntas e é um calor insuportável, não é? Agora, pior altura para as duas se separarem, outubro.
Sim, tu começa a estar frio.
Em termos estratégicos, não é? É uma pessoa que não tem estratégia, não percebe nada
não é
de.
É fixe sair em outubro, não é?
Melhor dia para casar, 31 de julho.
Porque depois entra agosto.
Exato, é o. Exato. 31 de julho, toda a gente sabe. Nervo, quem é que cantava esta música?
Kim Barreiros.
Kim Barreiros. Demonstras aqui alguma cultura Cultura geral.
Não, eu estive a fazer...
Espera aí, está a passar aqui neste momento aqui uma escola.
São os meus fãs. Não.
Não, chama-os aí, chama-os aí.
Olha, eu estou muito envergonhado neste momento.
A sério? Mas tu estás habituado ao contacto com os fãs, não é?
Não, mas sabes coisas hoje em certeza... dia os miúdos já não... Tipo,
já não curtem
os miúdos que são meus fãs estão a acabar o curso.
Achas?
Sim, porque...
Estes miúdos não estão a acabar o curso.
Tenho ido a semanas académicas e assim...
Podem entrar. Vais lá
podem ver. Entrar. Que idade é que vocês têm? 18. E conhecem o NERB?
Conhecem o NERB? Querem entrar?
Já estão a dar palmadinhas nas costas ao NERB e não sei o quê.
Tudo bem? Então,
Está a ser mesmo fixe.
Estão-se a cumprimentar. O que está a acontecer aqui é que entrou aqui uma escola inteira. É só rapazes? Espera aí, não há raparigas?
Há raparigas, sim, senhora.
Mas poucas. Isto deve ser um daqueles cursos de engenharia civil, não é?
Quais cursos? Estas pessoas não estão na faculdade?
Pois não. Qual é a vossa escola?
Como é que se chama? Como é que se chama?
Não sei, tens aí pessoas atrás.
Como é que se chama a vossa escola?
EPI.
Ah, ok, fixe.
Ah, pertence à ETIC, é isso?
Ok. E são, portanto, fãs do audiovisual do NERB, não é?
Vocês, quem é que aqui conhece o NERB?
Toda a gente levantou o braço.
Conheço um, em vez de levantarem a mão, têm que responder, está bem?
Ok.
Exato. Nós devia vir aqui alguém falar ao microfone?
Sim.
Quem é que é o voluntário?
Quem é o mais fã
do NERB?
Quem é que é o mais fã?
Este rapaz tipo, deu uma palmada nas costas ao NERB.
Ou seja, nós vamos estar aqui 5 minutos, é? Mas, de qualquer das formas...
Vamos ser exemplares estes 5 minutos.
Como é que tu te chamas?
Sou Bernardo Feliciano.
Bernardo,
qual é que é a pergunta que tu sempre quiseste fazer ao NERB? Porquê é que ele se vendeu, não é?
Porquê é que não fazes vídeos?
Porquê é que não fazes vídeos? Um pouco
Bernardo,
de hate agora.
Claramente não é meu fã, porque senão sabia que eu tenho feito bué vídeos. Eu este ano estamos no mês quê?
Junho, vamos entrar em junho.
Ok, eu já fiz 7 vídeos, portanto, mais do que um por mês.
É incrível.
Que para mim é bué.
Qual é? Ok, o NERB agora não faz vídeos.
Como é que tu recebes dinheiro, NERB? Sim. Como é que tu recebes?
Okay.
Eu recebo porque faço vídeos para marcas.
Okay. E esses 7 não entram estes vídeos para marcas?
Entram.
É isso? Entram também.
Entram também.
Recebeste 7 vezes ou menos este ano? É isso?
Não, e depois também recebo da WTF e de outras coisas.
Ok.
Aliás, tu tens uma banda agora. Vocês conhecem a banda do NERB? Não, tens que apostar mais em Martin,
eu
NERB.
Conheço.
Ok. É fixe?
Então.
Gosta.
Qual é o teu beat preferido? Não sei se isto é para aprender fixe.
Há com a Lili Caneças, não é?
É o único.
Como é? Toda a gente sabe que é esse vídeo com a Lili Caneças. Ninguém sabe o nome. Sabes o nome?
Estás a duvidar de...
Conhece a referência? Vocês conhecem a referência do Calhambeque? Esse grande êxito do Roberto Carlos?
Quem? Ok. Basicamente... Ok. Nós estamos aqui a fazer um teste de popularidade, não sei se já perceberam. Vocês vieram fazer uma visita aqui às instalações, não é? Onde é que vão à rádio, depois vão aqui ver a televisão?
Deixa aqui o Bernardo responder. Bernardo.
Já fomos aos estúdios de televisão, de preço certo e o...
Tiveram com o Fernando Mendes? Levaram alguma coisa?
Não, conseguimos sacar nada.
Mas tiraram uma foto com o Fernando Mendes?
Não, tivemos a oportunidade.
Não tiraram? Não lhe levaram nenhuma prenda? Queriam que...
Queríamos levar alguns parentes que ele tem. Vou levar para casa para comer, sim, presuntos, aqueles vinhos.
Vocês queriam roubar coisas ao Fernando Mendes?
Era o nosso objetivo, mas não conseguimos.
Não conseguiram?
Não.
Nenhum de vocês foi à montra, afinal.
Não.
É muito triste. Já agora, qual é o vosso grande objetivo profissional? O que é que vocês querem ser? Nós estamos aqui a falar de coisas sérias com o NERB, nomeadamente o sentido da vida e o amor. Neste momento, o que é que significa o amor para vocês? Nós estamos a gostava muito de ouvir as vossas opiniões. Quem é que quer falar sobre o amor? Não é só ele, não é? Pessoal, eu sei que nesta idade, normalmente o pessoal... Sim, uma rapariga aqui a falar. Têm todas medo. Faz vergonha. Isto é rádio, não é televisão, não é? Sim,
ninguém vai,
ninguém está a ver, não é?
Ninguém ver.
Raparigas, são só 3 raparigas. Vocês sentem-se intimidadas com tantos rapazes? No teu caso.
Anda cá só dizer aqui ao microfone, é que tem mais... depois ninguém ouve.
Cá está, cá está. Sim.
Então vá, nada, não te sentes intimidada, naturalmente, nem percebo
não,
a questão
não, nem por isso, sempre me dei bem com rapazes, por isso.
És fã do NERB?
Nem por isso.
Se calhar não conheço muito
desculpa,
bem.
Desculpa, mas eu não conheço muito bem.
O trabalho, o trabalho.
Não sei se vou aguentar.
Okay, mas já agora... segues outros youtubers?
Sim. Qual talvez, é o teu youtuber?
Talvez amigos do NERB.
Não.
Kiko.
Não, não segues nenhum, não segues nenhum youtuber?
Ele não segue, ela não segue.
Então segues o quê? O que é que tu vês no YouTube?
Sigo a página do Orange is the New Black. É uma série muito boa.
Ah, é.
Tu usas a internet para seguir a página do Orange is the New
basicamente,
Black?
Basicamente sim.
Ok.
Uhum.
De resto é tudo.
Pá, a internet é
o que tu vês. Yeah. Tua vida é animada. Parece ser muito, muito animada.
Foi incrível. Okay, okay. Esta vossa passagem
vocês,
por aqui.
Vocês, eu vou-me despedir de vocês. Têm alguma pergunta a fazer a mim, ao NERB, à Catarina Moura, à namorada do NERB, que é recente, namoram há 8 meses. Querem fazer alguma pergunta? Têm alguma
Mas
curiosidade?
Mas o NERB está pronto para casar, já revelou nesta entrevista.
Sim, sim. O NERB está pronto. Pessoal, querem alguma coisa?
E já sei qual já é o melhor dia.
Já foram
e
ao
já sabe qual é o melhor dia.
Foram ao refeitório da RTP ou não?
Não vão.
Não vão. Claro que vão.
Sim, mas não comem.
Têm que ir lá, que os preços são bastante acessíveis.
Sim, são. Não, a comida é boa, estou a brincar.
Vocês na boa podem comer uma gelatina por 20 cêntimos.
Sim. Alça.
Ouçam, ninguém ouve falar mal das gelatinas da nossa cantina, sim, da RTP.
Senhoras, quem é que são muito simpáticas.
Havia, há uma lenda, podem levar isto. Não é uma lenda, é verdade. A Judite Sousa tinha... o hábito de ir comer uma gelatina que era a gelatina verde, que era a gelatina de Tutti Frutti, e muitas vezes ela ia mais tarde e quando não havia a gelatina verde, ela começava assim, balbuciava, tipo, dizia qualquer coisa como, onde é que está a minha gelatina verde? E depois era um crescendo de violência até a Judite Sousa começar a gritar, onde é que está a minha gelatina verde? E toda a gente sabia na cantina da RTP que pelo menos uma gelatina verde, se houvesse uma, ninguém lhe podia tocar porque era a gelatina verde da Judite Sousa. É uma bela homenagem que eu tenho a fazer.
Sim. Será que na TVI agora também? Qual será a prática da Judite Sousa agora na TVI, não é?
Não sei, mas aqui era esta. Aqui podem ter certeza. Pronto, gostaram desta visita, pessoal? Então, o que é que gostaram mais até agora?
Opa!
De aparecer no Agora Nós.
Apareceram no Agora Nós. Apareceram.
Opa, o que eu gostava de aparecer no Agora Nós. Quem é que está lá hoje? Quem é que está lá hoje no Agora Nós?
Sim, quem é que estava a ser entrevistado? Quem?
Estava falando mesmo.
A equipa do Preço Certo.
Estava a ser entrevistada no Agora Nós.
E o Samuel Uria.
E o Samuel Uria. Com o Fernando Mendes, bem que dupla, porra.
Quem é que conhece aqui o Uria?
Eu.
Quem?
Eles estiveram agora com ele, alguém.
3 pessoas. Não, mas já conheci um Uria antes.
Sim,
já. Espera aí, uma pergunta. Quem é que houve aqui à Antena 3? Uma, duas.
Meu pai.
Espera.
Alguém disse.
Espera, vou fazer aqui uma sondagem. Portanto, a vossa média de idade será 15, 16?
18.
17. Média 17. Espera aí. Atenção, pessoal, isto é importante para mim. Que rádios é que vocês ouvem? Podem dizer.
Nenhuma.
Super FM mais.
Nenhuma, ouvi alguém dizer, não é?
Nenhuma. Espera aí, quem é que não ouve rádio todo? Preocupante isto, espera aí. São daí 7, 8 pessoas que dizem que não ouvem rádio, num total de 18. Que rádios é que ouvem? É aqui, podem dizer.
Super FM.
Super FM?
Rádio
FM,
sempre assim.
Super FM? Vocês, isso é tudo da Margem Sul, não?
Yeah.
Vocês são da Margem Sul? Não, ok. Tu, comercial, mais?
Antena 3, Vodafone.
Nada? Nada, não houve.
Antena 1, RFM.
Antena 1. Sim.
Ótimo, ótimo.
Ótimo, é aqui do grupo.
Claro, ótimo porque é do grupo.
Cidade Mega Hits.
Cidade Mega Hits, mas é mais para a tua idade. E tu, nada?
Cidade.
O que é que a cidade passa?
Mas é que vocês todos ainda ouviam Cidade e Mega Hits?
O que é capaz de estar agora a passar na cidade? Summer Jam.
Despacito.
Despacito.
Despacito. Despacito. Pois deve ser, né? Toda... É incrível.
Quando eu ouvia
é?
A cidade, eles passavam a mesma música, pai, não quero exagerar, mas 10 vezes ao dia.
É possível. Se calhar as coisas não mudaram muito. Então, espera aí.
Qual,
o grande
é sucesso
do momento
ouvir.
É o Despacito, não é? Vocês gostam mais de Kuduro ou reggaeton?
Nenhum.
Eu gosto mais de reggaeton porque é a cena da Ana Malhoa.
Eu gosto mais de Kuduro.
Tem esse carinho.
Gostas mais de Kuduro?
As minhas raízes são da Margem Sul, Corroios.
Ana Malhoa, Ana Maroja. Ana Malhoa é Margem Sul também,
okay.
Não é?
Ok. Boa, está bem. Quais são as vossas. Uma última pergunta, se vocês querem ir embora, não é? Quais são as vossas bandas favoritas? O que é que gostam? Por aqui, por aqui. Estamos aqui a fazer uma sondagem. Vocês estão a ouvir este programa? imaginem que é um estúdio cheio de
garotos.
De garotos, sim. De
adolescentes. Não, não são garotos, são já.
A grande maioria é rapazes?
Sim. Três meninas.
Olhem, raparigas, o pessoal, safa-se ou não? Como é que elas, como é que estão as raparigas neste momento? De, grau de dificuldade de 0 a 10. Uma rapariga, um engate de, na vossa idade. Como é que é, pessoal? 0 a 10.
Qual é a dificuldade máxima e mínima?
São difíceis, não?
Não acho fixe esta pergunta.
O 10 é super difícil?
É. 10 é super difícil. Como é que está?
2, 3.
Deixa o verão. Não é
fixe. Não é fixe.
Okay. Então está bem. Então digam lá quais são as vossas bandas e ou artistas. Algum?
Green Day.
AC/DC.
Green Day? Não sabia que ainda quando se carregava no play ainda dava música.
Vocês?
De Green Day.
Hã? Ah, Kendrick Lamar. Ah, ok. Tu?
Bem fachado.
Tu és o que ouve a Antena 3, não é?
Yeah.
Ah, pois claro. Vê-se logo. Mais? Estou curioso. Aquela que ouve ali a Megates. Onde está a Megates? Que é que gostas?
Passa mais tipo metal.
Yeah. Metal? Boa. E ouves a Megates?
Para desenjoar.
Gosto de todos os géneros, mas gosto mais de metal.
O meu tipo de música é boa música.
Há sim algum artista que vocês queiram aqui revelar, assim que seja bom, que a grande maioria do pessoal ouça?
Kim Barreiros, naturalmente.
Kim Barreiros é transversal, não é?
Segunda citação de Kim Barreiros neste programa.
É verdade, está bem, pessoal. Olha, pronto, se tiverem alguma pergunta, têm alguma pergunta a fazer? Hã? Ninguém
não,
tem, não é?
Eles estão fixos. Olha, gostamos.
Pronto. Yeah. Olha, obrigado por
curtam
por
muito
entrado.
Junho, não é? Sim. Vem aí os Arraiais, vai ser uma grande oportunidade de ouvir quem? Kim Barreiros,
sim. Pessoal, obrigado.
O nosso Kim Barreiros.
Obrigado por terem vindo. Agora podem sair ordeiramente.
Sim, com as mãos atrás das costas.
Sim. Eu gosto de ver, por exemplo, que, este público e com estas idades. Quais são as preferências deles,
sim,
não é?
Sim, parece que estivemos a fazer um direto no Rock in Rio. É a sensação com que eu saio deste momento. Estivemos a fazer um direto no Rock in Rio.
Sim,
eles estavam tipo na deles, não queriam muito saber de nós, queriam mais beber, continuar a beber.
Ah, eles não estão a ver nada.
Ver episódios de Orange is the New Black.
Sim.
Na sua.
Sim. Eu sinto-me como se tivesse saído de um direto do. Pá, Rock in Rio também não digo porque é bienal, mas. Live. Ficaste muito preso a estes garotos.
Por acaso é uma coisa curiosa.
É o teu relógio biológico também.
Não é. Por acaso não é. Mas eu tenho mesmo genuíno interesse em perceber o que é que as novas gerações gostam.
Uhum.
Não é? Para tu perceberes o que é que os miúdos gostam agora. Não é?
Importante,
não...
eles é que são o futuro.
Tu andas atrás disso também, na NERP? De saber o que é que os miúdos querem. Os miúdos, quer dizer, quando digo os miúdos, os teus seguidores querem ver ou estão à espera de ti.
Não.
Muita gente diz que tu fazes poucos vídeos, não é? Estávamos a ter mais ou menos essa conversa.
Mas
com
foi de repente que tu deixaste de fazer os vídeos, porquê? Fartaste?
Sim.
Ok.
Deixaste e agora voltei.
mas não a um ritmo que tinhas habituado.
Não, ainda mais. Eu agora estou maluco.
Quando tu fazias mais vídeos na. No período em que fizeste mais vídeos, quantos é que fazias por, sei lá, mês ou semana?
Eu já tive períodos de fazer um por semana, logo quando comecei, mas durou bué pouco tempo.
E foi aí que tu começaste a ganhar mais seguidores, ou não?
Sim. Sim, eu tive, na altura, já foi para aí há 7. Já foi para aí há 7 anos.
7 anos.
Yeah, foi em 2010. Comecei a fazer vídeos e tal, e comecei a ser conhecido na minha turma. Mas depois, passado uns tempos, pá, aí quase um ano, o Unas partilhou e tal, e aí é que foi mesmo, tipo, o boom.
Isto é o Unas, é o teu Júlio Isidro?
Basicamente. O Unas e...
O Júlio Isidro que faz novelas, pá, é o meu sonho.
Ah.
É o meu sonho, ver o Júlio Isidro numa novela.
Verdade?
Verdade.
Porquê?
Acho que ia ser incrível.
O Júlio Isidro aposto que seria um bom James Bond. O Júlio Isidro podia ser um bom James Bond.
Júlio Isidro é a cara do James Bond.
Aquela senhora que apresentou o 5 para a meia-noite, acho que contigo, na altura em que tu estavas, assim, alta e loira de olhos azuis. Loira, mais ou menos.
Quem? Apresentou?
Sim.
A Luísa Barbosa?
Luísa Barbosa também partilhou tipo, o mesmo vídeo com o Unas na mesma altura.
Se tratas a Luísa Barbosa por aquela senhora?
não sei.
Aquela senhora, eu vou mostrar esta gravação à Luísa Barbosa. Ela vai se sentir muito envelhecida.
E ela só vai precisar de ouvir.
Aquela
isto.
Senhora. Isso é
eu
incrível.
Pensei realmente que tu ias dar um nome tipo. Imagina.
Por isso é que não estavas a ver.
Luísa Castelo Branco, tava, assim. Não tava, sim. Eu pensei que tu ias dar um nome tipo
mas,
esse.
Mas imagina, se calhar, Nerb, bem, tu não, porque já me conheces há algum tempo, mas as pessoas da tua idade se calhar já olham para mim como a Catarina Moura olha para o Júlio Isidro, tipo não. Um senhor.
Não, eu olho para Júlio ti como olhava para o Júlio Isidro. Mas és um senhor. Olho para o Júlio Isidro. Para mim, tu és o Júlio Isidro, Alvin.
Sim.
Todo o respeito. Todo o respeito.
Claro, claro.
Não, sem dúvida um senhor.
Sou sem
um
dúvida senhor. Um senhor.
Sim, sim.
Nisso nunca me enganou.
É verdade.
É de facto um senhor.
É verdade. Eu acho que é a altura de regressarmos ao nosso livro, não é? Depois sim, desta. Sim.
Meu.
Exato, de facto é o teu livro.
Distância.
Antes de entrarmos no livro propriamente dito, há pouco falou-se de uma banda tua e de um tema que tu tens que se chama Calhambeque.
Sim.
E que pelos vistos é conhecido. Ora, para as pessoas que ainda não ouviram o Calhambeque, aqui está.
Eu ponho o carro, tiro o carro a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro o centro, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Eu ponho o carro, tiro o carro a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro o centro, ponho à noite e às vezes à tardinha. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Na garagem da vizinha, estou até mudando o óleo na garagem da vizinha.
Mudas, se eu deixar, cuidado com o óleo para não me salpicar.
Está, Calhambeque faz parte deste projeto musical que junta o Nerb mais o Conguito.
Sim, certo.
E ainda?
O Pakistan.
O Pakistan. Quantos é que vocês são? Não nesta banda, mas no vosso grupo de amigos.
Whatever. Quantos youtubers somos?
Sim.
Houve
alguém que saiu durante este tempo e...
O Ruben Val. Falando dos Ruas Rivais, o Ruben Val está em Londres a tirar um curso.
Sim.
Às vezes vem cá a gravar cenas para a TVI. Não sei se têm visto. Grava telenovelas na TVI.
Ih, que fixe.
Sério?
Yeah. Aquela Massa Fresca.
Mas isso já não é de agora.
Teve
isso
no Massa é Fresca. Antigo. Já acabou. Mas não é antigo. Foi tipo
há um ano, talvez.
Yeah.
E tu não gostavas de ser ator, por exemplo?
Não.
O que é que tu queres ser?
Não sei.
Não sabes?
Não sei. Eu gosto de fazer desenhos.
Ok.
Achas que podes ganhar dinheiro com desenho?
Acho que sim.
De certa forma, segues um bocadinho a linha do... Olha, por exemplo, do Nuno Marco, que também sabe desenhar muito bem e também é uma pessoa muito ligada ao humor.
Sim, acho que sim.
Reconheces-te com ele? E também, já estiveste com ele?
Já. Uma vez fui ao 5 para a meia-noite e foi ele que me entrevistou.
Correu bem?
Correu melhor que isto?
Não, correu um bocado pior, mas eu também era um bocado mais novo e estava mais nervoso.
Sim, não entraram os jovens da EAPI. De maneira que...
Olha, uma coisa é certa. Este teu livro relata as tuas experiências entre a vida adolescente e a vida adulta. Há lições que tu aprendeste com a tua vida? Qual foi... Conta-nos uma lição que tenhas aprendido com a tua vida.
A maior.
Porquê maior? Conta-nos uma que tu gostes. Podes contar-nos até a última.
Epá.
Última chapada que a vida te deu.
Por exemplo, sei que não te identificas nada com a tua espécie.
Não.
Qual espécie? Qual os seres humanos?
Os seres humanos, os seres humanos.
Ah. Não te identificas com o
Homo sapiens, sapiens.
Porquê?
Porque...
Não têm fazem... valores?
Não. É lá, leste mesmo o livro, Alvin.
Não tens sei. Tens medo que matem o planeta, é isso?
Há uma parte, a certa altura do livro, eu digo uma coisa que é: para perder a esperança na humanidade, basta carregar em dois botões, o de ligar a TV e o de pôr no canal das notícias.
É isso.
Ok.
Pois.
É. Fiquem com isto.
Uau.
Pensem nisto.
Esta foi profunda.
Pensem nisto.
Portanto, chegaste a essa conclusão sozinho.
Sozinho.
Estou impressionado. O que é que farias para mudar o mundo, Nerp?
Escrevia livros, fazia vídeos para o YouTube, fazia vídeos com a Lili Canessas, porque acho que isso é que muda a mentalidade.
Isso muda muito o mundo, para melhor sempre.
Tu tens feito muito para...
Olha, como é que foi gravar com ela? Como é que vocês chegaram até ela? Como é que ela conta tudo? Sim. Muito interesse sobre isso, sobre relacionar-te com a Lili
Canessas. Também é uma referência para vocês. Até pensa que não fosse.
Sim, não, em que sentido?
Sei lá, nós crescemos, a minha geração, não a tua, mas a minha cresceu com a Lili Canessas.
Como
nos bairros
não a minha, ela está cá há tanto tempo, ela ainda não desistiu.
Sim, mas temos uma diferença grande de idades. Para mim, a Lili Canessas é uma referência maior, porque fui vendo-a gradualmente, a aparecer nos programas de televisão, nas revistas sociais. Tornou-se numa figura caricaturável das revistas do social.
Mas nós também lembro-me sempre de ouvir falar da Lili Canessas desde sempre. E de outras pessoas. Qual é a frase? Tipo assim, a Jardim e não sei o quê.
Qual é a frase mais emblemática de Lili?
Estar vivo é ao contrário de estar morto.
É verdade.
É essa. Que o Herman José popularizou. Vejo na tua cara que não sabias isto.
Por acaso
isto.
Não sabia.
Estás a ver? E agora
foi
a
o Herman
Canessas
que popularizou
é
isto.
Que geração, afinal. Sim, foi num programa. Acho que num programa do Herman Sica, acho eu.
Acho não sei. Quem é que são as pessoas que tu segues? Que tu gostas de ver, para além de mim e do Latar.
Mas contaste como é que é privado que dedica nessas.
Sim.
Então começo por qual?
Por onde tu quiseres.
Gosto de ver bastantes pessoas. Gosto de. Eu acho que temos, nesta altura, temos humoristas muito bons em Portugal.
Quem é o teu humorista favorito?
O Bruno Nogueira.
Mas... Havia muitas pessoas que diziam que tu imitavas o Bruno Nogueira, é sobretudo no início.
É verdade. Mas acho que já consegui. Dessa já me consegui safar.
Ganhaste personalidade, entretanto, é isso, não é?
Deixei de fazer vídeos.
Ok.
Sim. Okay. É a solução mais ou menos para todos os teus problemas. Yeah. Não é?
Como ficar sem comentários de hate.
Mas chegaste
não fazer vídeos.
Chegaste a conhecer o Bruno Nogueira ou não?
Sim. Uma vez eu conheci-o para o convidar para o Ruas Rivais.
Uhum.
E ele não aceitou.
Não aceitou.
Não. Mas foi super simpático.
Foi o contacto que tiveste com ele.
Sim.
Okay.
Eu aceitei, por exemplo.
Por exemplo.
Tem um excelente
muito
papel.
Mais fixe.
Qual era o teu papel?
Eu devia ter dito que tu é que eras o meu humorista preferido.
Pois era.
Sim, com quem tu és
sendo
parecido.
Sendo que eu não sou humorista, não é? Mas de qualquer das formas...
Mas tens muita piada.
Pois tenho piada. Mas o meu papel era
Deus.
Era Deus. Era o Deus do freestyle, era isso.
Deus do freestyle.
Sim, quem ouve a prova oral sabe.
Quem viu as Ruas Rivais sabe que eu fui o Deus do freestyle.
Sabes que há uma frase do teu filme que ficou bem no nosso grupo? Que é quando alguém chega do grupo diz: Ei, boy! Tipo, há um plano bem mau. De Alvin a descer do céu. E aquilo não está muito bem feito. Ou seja, não está nada bem feito.
E ele diz: É boy.
E ele diz: É boy. E aquilo, o todo ficou épico.
Que ótimo, que ótimo. Mas então agora quero saber sobre privar.
Que agora tu me foste recordar.
Eu quero mesmo saber isso.
Ora, os nossos amigos estão ali a passar. Vamos dizer adeus aos nossos amigos.
Beijo. E abraços.
Eu acho que os nossos amigos não estão muito entusiasmados.
Não estão, mas.
Sabes que
a
eu acho que eles não eram
também,
meus
não é?
Fãs. Desconfio que.
Não, houve um rapaz que entrou.
Reparem, eles não estão nada entusiasmados.
Deu-te aquela coragem.
O primeiro.
Sim, o primeiro. O Bernardo.
Sabem que eu.
Está ali um jovem que parece Salvador Sobral. Vamos chamá-lo para o entrevistar só para isso. Olha este aqui.
Olha, este é o mais simpático. Era o mais simpático
era?
Até. Era.
Então, mas a gente chamou e.
Para quê?
Salvador Sobral ainda não veio cá, não é?
Mas para quê? Não.
Fazer de conta que é ele.
Não, mas sabes, não, mas às vezes depende muito. Que é tu perceberes o grau de interesse de um grupo de pessoas. Tu podes perceber desde logo que aquele grupo está muito motivado, está muito interessado. E podes perceber o justamente contrário. Ao contrário, que era o contrário que estava aqui. Eles não estavam muito interessados.
Não, mas estavam.
Também é verdade.
Lá.
Que,
tipo, eles estavam a crescer.
Sim, também estava sem microfones e tal, mas, mas sim, eu lembro-me sempre de um olha, da Futuralia, conhece a Futuralia?
Sim,
eu lembro-me
sim.
De ir lá falar, eu, o Bordal II e mais o Rafinha, que é um atleta que faz aquele surf com paraquedas.
Kitesurf,
sim. E eram três turmas diferentes de três escolas diferentes. E nós estávamos ali os três a falar para eles e a falar como é que tinha sido a nossa vida e qual era a nossa experiência. E havia uma escola que pura e simplesmente estava-se... Mas era aquela escola. Estava-se a borrifar, literalmente, para aquilo que nós estávamos a dizer. Depois havia uns, que eram de Cascais. Olha, vês? E estavam muito, muito interessados naquilo que nós estávamos a dizer. Depois estavam uns que era ali a meio termo e tal, mas estavam mais pró-interessados do que para o não interessados. E a minha interrogação é: porque é que aquela escola, toda aquela escola, não estava interessada? O que é que seria? O que é que faltava ali?
Sim.
E obviamente que eles não estavam interessados porque se calhar não existe essa cultura naquela escola de interesse. Ou não havia professores que lhes deram um briefing para o que é que ali estava a acontecer. Mas que não estavam interessados, não. o que para alguém que está a falar para eles é muito desmotivador.
Imagina para os professores daquela escola.
Eu imagino para os professores daquela escola, não é?
A vida de um professor naquela escola. Se tu ainda hoje lembras isso, não é? Imagina aqueles professores que vivem lá.
Até me lembro onde é que eles eram, não vou dizer.
Ai, diz, por favor.
Não vou. Não vou dizer.
Porque agora vai fazer um contraste bem grande com Cascais, vai parecer que é por causa disso.
Não vou dizer. Mas na altura disse. Eu na altura comentei isso na rádio e disse.
Estavas mesmo furioso, não é?
Estava um bocado furioso, por acaso. Fiquei um bocado furioso com aquilo. Fiquei de tipo. No fundo estávamos ali os três, estávamos a dar o nosso máximo, queríamos motivar todas aquelas pessoas e aquela turma simplesmente não queria saber de nós. Enfim, vamos ao telefone pela primeira vez, vamos falar com alguém que nos liga. De onde é que nos ligará esta pessoa? De Lisboa, é o Guilherme Almeida. Olá Guilherme, estás bom?
Olá.
Guilherme, conhece o NERP?
Sim, tive a oportunidade de o conhecer aí há uns meses atrás.
Como é que ele foi? Simpático, antipático?
Não, foi muito antipático, não gostei. Não, estou a brincar, foi muito simpático.
Foi simpático.
Onde é que o conheceste?
Foi numa festa em casa da Ana. Conheci o convite também. A Júlia já conhecia.
A Ana é a namorada dele?
É.
Claro. Ok. Tu estavas em casa da Ana?
Sim.
Mal.
Fui lá umas duas ou três vezes às festas que ela fazia.
Desculpa lá, tu foste duas ou três vezes às festas da casa da Ana?
Não, ele esteve sempre presente, calma.
Ah, ok. Sim. Ok. Então, mas espera, Ana, tu davas umas festas na tua casa, era isso?
Fala-nos sobre
assim, os teus pais saberem.
Não, a minha mãe estava a dormir no quarto e sempre acalando.
Pronto.
Desculpa lá, como é que era? A tua mãe estava a dormir no quarto enquanto fazias uma festa para os teus amigos na.
Com o Guilherme, o teu namorado, o NERP. E mais quem?
Jubes, o Kiko.
Muitas pessoas.
Ok. Ok, só youtubers nessa vez. Como é que...
YouTube party, like...
O que é que se faz numa festa com youtubers? Vocês veem vídeos do YouTube?
Sim, o que é que... Sim.
Um dia, jogámos à mímica. Foi tão mal.
É isso, jogaram à mímica, meu Deus.
Youtubers a jogar à mímica.
Esse é o tempo em que bebíamos copos e, sei lá, tentávamos...
Já jogaram Pictionary ou Scrabble?
Ok, sei que tens um teste de francês Guilherme Almeida, verdade?
É, sim, daqui a uns minutos, mas ele pode esperar, não faz mal.
Ok, o teste pode esperar, não é?
Que fiz.
Pode, eu estudo para isto mesmo.
Claro.
És bom aluno de francês?
Mais ou menos, intermédio.
Tens esperança de conhecer os filhos da Madonna, agora que eles vão para o colégio francês?
Não. Por acaso não, nem sabia disso, mas não tenho mesmo interesse, sinceramente.
Como é que se diz em francês? Devolve-me o telemóvel, meu grande sacana.
Retournez le cellulaire, fille de pute.
Não, está para dizer.
Isso não é sacana.
Sinceramente não sei, deve ser algo parecido com isso. Donnez-moi mon télé, não sei.
Não me parece que estás muito preparado para o
teste. Não estás, não.
Não. Realmente deveria, mas não faz mal.
Olha, queres fazer algum comentário ou alguma pergunta ao Honor?
Eu gostaria antes de mais de felicitá-lo porque não sabia mesmo disto do livro e liguei por causa disso, queria dar-lhes parabéns.
Obrigado, meu.
Acho que é um bom passo. Tá?
Boa.
Tá-se, brigadão.
Acho que é muito fixe. E depois, contudo, fiquei interessado realmente em saber qual é que era o conteúdo, porque penso que o texto, aliás, o título envolvia. Como é que é? Se vierem os aliens, peço-lhes boleia. Como é que é?
Sim. Se vir um ovni, peço-lhe boleia.
Exatamente.
Basicamente, ele quer sair daqui, ele quer abandonar o planeta Terra.
Exato, e eu não concordo, sabes? Eu, especialmente vivendo em Lisboa, eu adoro isto. Eu não tenho motivos nenhum. Se viesse um alien, dizia, pode vir embora, que eu estou muito bem aqui. Não percebo. Mas
tu gostas do planeta Terra, não é?
Gosto muito, especialmente de Lisboa.
Sim. Ok, também não viveste noutra cidade, ou viveste?
Vivi em Roma.
Em Roma?
E o meu pai mora em Londres, portanto eu vou lá regularmente.
O que é que faz o teu pai? O teu pai é embaixador?
Não, quem me dera, eu gostava, mas não, eu trabalho numa loja pequena.
E se eu vivesse, por exemplo, em Roma, já percebias?
Já percebi o quê?
Que eu quisesse abandonar o planeta.
Já era, sim, já se aproxima mais. Mas
como é Lisboa, ok. Não tive isso em conta.
Eu acho que a nossa qualidade de vida é muito boa. Eu não percebo as pessoas que o negam.
Olha, hoje tentei andar de 28, elétrico, em Lisboa, não é?
Que
soube à graça.
Exatamente.
Não senti que a minha qualidade de vida estava incrível, por acaso.
Sentiste?
Não senti.
Mas 28 é o elétrico que conta mais carteiristas. Toda a gente sabe, não é?
Danger.
Pá, foi terrível. Foi muito terrível.
Então, mas espera, o que é que Roma tem de diferente com Lisboa?
Eu acho que Roma, uma maneira boa de pôr as coisas, é que pode ser Lisboa daqui a 10 anos, quando o turismo realmente se tornar insuportável.
A chamada agora, gentrificação, que tanto se fala,
exatamente,
não é?
Exatamente. Porque em Lisboa as pessoas falam muito disso e é um fenómeno que eu sinto também, mas não é nem de perto tão grande quanto aquilo que se sente em Roma. Em Roma é mesmo turistas por todo lado.
Uhum.
É uma coisa que chega a ser insuportável mesmo.
Sim. Mas Lisboa tá, já está nesse nível, não é? Sinto
sim,
eu.
Está a chegar, mas eu não sinto que seja igual a Roma, nem de perto, sinceramente.
Uhum. Guilherme, diz-me uma coisa, quantos anos é que tens? 23. Sexta adolescência, estás a entrar na vida adulta, não é?
O que é que
guardas da adolescência?
Guardo muita estupidez.
Já chegaste à idade em que reconheces que era tudo estupidez?
Sim. Não era tudo, mas muitas das coisas que eu pensava, fazia, era muito estúpido. Mas acho que é importante.
Sim, portanto, imagina o que é que sofrem os adultos, não é?
Quando
têm filhos adolescentes, não é? Todos os pais que têm filhos adolescentes olham uns para os outros e dizem, pois é, e agora, não é? Temos que aguentar isto, não é?
Esta fase. Toda a sua vida, não é?
Quer dizer, só têm de aguentar mesmo até aos 18, pois já não têm ainda de aguentar.
Sim, é aguentar.
Então vá, vaza, faz vazar. Exato. E pronto, e deixa.
O que é que um adolescente, sei lá, na minha altura, todo e qualquer adolescente queria sair de casa, mas agora já não.
Ah, eu nunca tive isso.
Mas
nunca
na minha geração era o grande desejo era sair de casa.
Eu saí de casa aos 19.
Eu aprecio muito a minha mãezinha, a minha casa. Aliás, acho que é uma coisa que é muito boa ter uma pessoa que nos acolhe em casa, que nos faz as refeições. Posso dizer que sou saudavelmente mimado, acho.
Isto quer dizer que vais ficar a viver com os teus pais para sempre, é isso?
Não.
Qual é que é, assim, tipo, a idade em que tu queres? Tipo, já é demais, vou-me embora. Qual é que perspectivas que seja essa idade?
Eu diria aí aos 25.
Ok.
Eu começo a pensar seriamente, já é a altura de tirar os pés daqui.
Já só tens 2 anos.
É verdade.
Começa a ver já casas, se calhar, porque...
Tu namoras?
Não, estou solteiro.
Ok.
Tu vives em Lisboa, não é?
Vivo na periferia.
Ok, no subúrbio. Periferia é uma palavra muito elegante para dizer subúrbio. És periférico.
É para não dizer bairro.
És periférico em vez de suburbano.
Ah, sim. O que é que tu fazes, Guilherme?
Eu atualmente estudo e trabalho quando consigo trabalhar.
Mas o que é que tu queres fazer?
Eu gostava muito de... Isto é um bocado utópico, não? Toda a gente quer criar a sua própria coisa. Mas eu gostava muito de criar uma empresa de eventos ou pelo menos trabalhar numa e gerir, ter mais uma posição de chefia, não é? Mas acho que é um pouco um sonho comum que toda a gente quer, não é? Posições de chefia.
Tens um discurso bom.
Posições de
chefia. O discurso é bom.
Sim, gostei, Guilherme. Olha,
sabem, se precisarem de alguém para trabalhar
sim,
aí.
Claro.
Sim. Nesta empresa de eventos.
Sim, nesta empresa de eventos.
Vamos fazer um grande evento daqui a alguns meses atrás, que são os 15 anos
deste
programa.
Daqui a alguns meses atrás.
Este programa tem 15 anos.
Sério? Pois, sabes a Ruth?
Sim.
A Ruth, antes de eu vir para cá, disse-me: oh, foi a melhor entrevista que eu já dei. E eu fiquei tipo: já foste àquele programa? E ela
já. Todas as pessoas já foram a este programa. Chicholina já veio cá 2 vezes.
E algum caralho.
Tiveram a oportunidade de conhecer Chicholina?
Sim, tivemos.
Eu não.
Eu e os ouvintes?
Eu não tive.
2 vezes.
Não estava
incrível.
Cá.
Foi
um dos grandes momentos.
E em breve teremos a oportunidade
simpático.
De conhecer Inês Brasil.
É verdade, vamos ter a oportunidade de conhecer Inês. Tu conheces Inês cá, Brasil?
Claro.
Só não,
não conheço pessoalmente.
Só eu que não conheço Inês Brasil. Não compartilho este grau de excitação.
O Alvin teve que ser introduzido ao
Inês
maravilhoso
Brasil
mundo da Inês Brasil.
Não é aquela pessoa com o grande silicone. É, não é?
Sim.
Ela é outras coisas, não vamos reduzir ao grande silicone.
Não, é que quando me apresentaram foi essa a característica que salientaram.
Mas eu ainda não percebi o que é que está na origem do fenómeno Inês Brasil.
É um vídeo de candidatura ao Big Brother.
Desculpa, mas não pode ser só um vídeo que a torna num fenómeno.
O que aconteceu a esse vídeo foi o que acontece a muitos, que é que torna-se viral. A diferença é que a Inês Brasil conseguiu dar sustentabilidade
a esse vídeo.
à viralidade da coisa e fez vídeos novos.
Tanto
começou
é que ela
uma vida
cá,
à volta disso.
Ela vem a Portugal justamente para dar um espetáculo. Deve ter a ver.
Sim, ela começou a fazer espetáculos,
como é óbvio,
mas
não é?
Isto já foi há alguns anos, este vídeo, este primeiro vídeo dela, e ela conseguiu sustentar realmente.
Que é isto? Inês Brasil? Não acredito. Estava a ligar agora, impressionante. Olha, nós temos que nos despedir de ti, Guilherme. Boa sorte aqui para o teu...
Muito obrigado, foi um prazer. Um grande abraço para o Nerd e um beijo para a Ana, que eu penso que está aí também.
Está.
Está aqui. Será que ela sabe quem é que tu és?
Eu sei quem é.
Não
sei. Estive na casa dela.
Claro. Olha, obrigado. Nós estamos quase a acabar este programa.
Sim.
Estamos, na verdade, a 10 minutos menos.
Oh.
Mas antes temos de passar mais um tema da tua banda que se chama... A tua banda tem um nome muito, muito fraturante. Nunca tiveste problemas com este nome. Chama-se Dois Brancos e um Preto.
Não.
Nada.
Não, mas a Mega Eats já teve.
Já teve? Como
claro,
assim?
Vocês
pessoas
fizeram...
a ligarem para lá e dizer não acredito que vocês estão a promover o racismo.
Yeah.
E eles eram o nome da banda. Pronto, é isso.
Ora bem, nós temos um outro ouvinte, mas para já vamos ouvir mais um tema da vossa banda que se chama... Como é que se chama este? O primeiro chamava-se Canhambeque e este?
Eu não sei qual é.
Escolhe tu.
É o que tu quiseres, é o tema que
então
tu quiseres.
Então pode ser os sonhos.
Sonhos.
Parece bonito.
Tony Carreira. Nessa pequena aldeia, hey, menino era
eu. E hoje a cantar em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Menino que fui e homem que sou, hey, hey, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me vi nascer. Menino que fui e homem que sou, hey. Ei, nada mudou. Tão bom recordar aquele cantinho.
E os sonhos de menino. E os sonhos de menino. E os sonhos de menino.
Tão bom recordar aquele cantinho.
E os sonhos de menino. Os sonhos de menino. E os sonhos de menino.
Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas foi a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo o cantor, a vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar de novo a sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino voltaria a ser.
Está Sonhos, um dos temas incluídos neste disco de Dois Brancos e um Preto. É assim que se chama a formação, na qual está incluído Paquistan e também o Conguito e também o Nerve, que é convidado de hoje e que tem este livro que se chama Se Vir um OVNI, Peço-lhe Boleia. Está bem. Ora, temos um outro ouvinte em linha que é Conguito. Conguito, justamente Conguito. Conguito.
Que acabou de cantar na
Olá,
na
Conguito,
nossa antena,
estás bom? Tudo bem?
Olá, está tudo ótimo.
Está tudo ótimo.
Então, Conguito, estás. Espera aí, Conguito, eu noto que estás a mudar de voz.
Enlouquecido, estás a ver? É isto. Agora sou uma estrela também de rap e então tenho-me adaptar.
Cá está, estrela de rap. Diz-me uma coisa, como é que tem sido a tua vida?
Como estrela de rap,
sim,
não é?
Como estrela de rap, como estrela também publicitária e, no fundo, estrela interplanetária.
Pá, tem sido muito, muito fixe, só que, no entanto, ainda não tenho uma mansão no México, que é esse o meu grande objetivo.
Uhum. Mas, olha, tu já privaste, ainda não falámos sobre isto, eu estou mesmo muito interessada na situação que vos levou a Lili Canessas. Como é que foi? Como é que chegaram até ela?
Opa, nós estávamos todos bêbados, confesso.
Okay.
E pensámos assim, pá, quem é que nós devíamos mesmo chamar para este projeto? Queríamos uma participação especial. Só que não queríamos assim alguém também um bocado banal, queríamos mesmo levar o nível para outro nível, digamos, para o andar seguinte. Opa, e na conversa surgiu o nome Lili Canessas e ela seguia-me no Instagram, nós trocávamos os likes e então naquele preciso momento eu mandei uma mensagem no Instagram.
Quando estavas bêbado.
Exatamente, mas muito educado, claro.
Claro, e consegues recordar essa mensagem? Tinha typos, estava tudo mal escrito ou estava tudo dito?
Não, estava tudo muito bonito.
Okay.
Olá, tia, eu sou o Conguito, agora tenho este projeto novo que se chama Dois Brancos e um Preto e estamos a pensar em fazer um videoclipe e queríamos muito que a tia fosse a estrela do videoclipe. Pronto, foi exatamente isto que eu mandei e a resposta foi...
Disseram tia? Disseram tia?
Sempre a dar por dia, claro. Sempre a dar por dia.
Já agora uma pergunta que é esta. Trata-se por tio toda a gente que tiver mais de 30 anos? E como é que é? Como é que é isso de tudo?
A mim só me aconteceu com a Lili.
Eu só te trato por tio...
É uma patina que a pessoa tem, não é? Tipo, uma aura.
Espera, eu só trato por tio, de facto, os meus tios.
Fazes bem.
Não, ok.
Fazes
eu trato
bem.
Por tio as mães dos meus amigos.
Tratas?
Sim.
Já, as mães dos meus amigos também são...
Mas isso não era uma cena muito de Cascais e da Foz ali do Douro? Isto agora é transversal,
a
isso?
A gente agora está a fazer 40 anos de democracia, sabes?
Okay, okay. Tipo, qualquer portanto, um pode. Tio pode praticar-se, por exemplo, em Alfragide ou, claro. Ou Carnide. Pode haver tios em Carnide que não sejam de facto tios, é isso?
Opa, eu acho que sim, eu acho que está em todo lado.
Portanto, vocês transversalmente tratam por tio pessoas que não são vossos tios.
Exatamente.
Eu só fiz isso com a tia porque...
Com a tia Luísa. Luísa.
Porque a tia, a sobrinheia, passou a ser a minha tia.
Ok. E porque também quebrava-se um bocado a cena, não é? Quebrava-se. Imagina, está toda a gente a tratar a Lili Canessas por tia e tu és o único que está...
Que diga a Lili.
A tua namorada, tu tratas por tio alguém que não seja teu tio? Ok, ok. Era só para saber. Não, só para perceber esta geração, onde é que vai. Já agora, o que é que tens a dizer em defesa, se é que há defesa possível, da vossa banda? Com Guito?
Como é que foi o processo criativo que levou ao nome?
Sim.
Foi um bocado à pressão. Nós precisávamos mesmo de arranjar o nome naquela tarde. E, opa, olhámos uns para os outros. Surgiram bem nomes parvos, a meio do caminho. Tipo, falámos de... Ou, sei lá, estávamos a fazer em brainstorming. Surgiram vários nomes muito maus e no meio surgiu dois brancos e um preto, alguém disse, já nem me lembro quem na altura, e pronto, foi logo tipo, claro, esse nome é bem fixe, e assim acabou por ficar dois brancos e um preto. Yeah. As pessoas confundem com dois pretos e um branco, uma cena que eu acho super estranha.
São pessoas que são colorblind, sabes? São tipo, não estão a olhar qual é a cor, isso não interessa.
Olha, já leste o livro do NERP?
Não, ainda não li. Eu estou a guardar para um momento especial.
Sim, um momento em que preciso pensar, não é?
Como assim?
Talvez férias.
Exato.
Mas pronto, já tenho a minha edição.
O Conguito escreveu o pós-fácil.
Escreveste? Já, é verdade.
Sem leres o livro?
Sem ler
o livro, que é uma coisa também bem fixe.
É verdade, confirmo. Fábio Lopes, saca, Conguito. Vou ler. Conguito, posso ler?
Pode ler, ó.
Aqui vai. Ora bem, na minha cabeça diz Conguito, um pós-fácil é uma espécie de bajulação ao autor misturada com o resumo do livro, e eu juro que gostava de escrever uma coisa desse género, no entanto, nem sequer gosto do autor nem li o livro. Mentira. Vi uns rabiscos dos desenhos quando o ia chamar para irmos almoçar. Estão bons, quer dizer, bons? Bons não, estão médios só. Mas o mais giro desta experiência do livro é que deu para perceber que o Bruno, ou o Nerb, está naquela fase de vida em que já é um adulto, mas ainda faz coisas típicas de criança. Por exemplo, deixar a mesa do escritório cheia de lixo de borracha, perguntar se algumas palavras se escrevem com tracinho, deixar até à última para entregar as coisas, mais precisamente guardar o último dia de entrega para escrever as 100 mil páginas deste livro, quando teve 23 anos para o fazer, mesmo até ter de se usar o truque do castigo. Oh Bruno, ou acabas de escrever o teu livro... Ou não há brincadeiras de trepimba para ninguém. Epá, eu até podia ocupar 1 milhão de páginas a tirar a pinta ao meu amigo, colega, camarada, de vida à louca, parceiro magricela. Só que não. Existem 1 milhão de coisas que tenho para fazer. Portanto, vou só dizer, fixe. É isso? Assina Fábio Lopes a Conguito. De repente, dê por mim a pensar que, se para nós a Ana Malhoa é o nosso grande ícone, para vocês, o vosso grande ícone... É a Fanny. Mais a Fanny.
Acho que não.
Não é, a Fanny pode desempenhar esse papel.
Acho que não.
Não.
A Fanny está numa cena diferente do que a Ana Malhoa.
Sim. Acho que nem sequer há tipo a hipótese de uma competitividade entre elas, não é?
A Ana Malhoa é outro...
É outro nível.
É outro tipo de azeite.
Sim. Sim,
sim. Sim, Conguito, o que é que queres dizer? Nós estamos quase a fechar o programa.
Pá, eu só quero dizer que eu gosto mais da Fanny do que a Ana Malhoa.
A sério? A tua chamada vai cair agora também.
Pois é, Conguito, assim cai uma chamada. É triste, no fundo. Um abraço para ti, Conguito.
Beijinhos,
obrigado. Mongongas.
Ora, cá está. Estamos a fechar este programa. Para as pessoas que o ouviram, saibam que o NERB, que também se chama Bruno, deste seu ídolo, é o Bruno Nogueira. Não há coincidências, não é? Se vir um OVNI, peço-lhe boleia. Nerd, queres dizer alguma coisa para o final?
Quero dizer que vou estar a fazer o lançamento do livro dia 27 na FNAC do Colombo, às 6 horas.
Mas não há autógrafos na feira do livro?
Na feira do livro também vou estar, mas ainda não sei o dia, já devia saber.
Sim.
Mas...
Sim. Qual é a tua editora?
É Planeta.
Planeta, então pronto, é isso. É passar pela banca, não é?
Sim, Planeta, e mas, perguntar. Mas aquilo é... Ah, ok, ok. E perguntar quais é que são os dias onde
sim,
eu lá vou estar.
Sim, vai lá estar. Sim. Entretanto, ele checa na agenda dele e aparece.
E pronto, algum ensinamento devido a alguma frase que tu tens, Nerb, que tu gostes em particular?
Não, é costume aqui neste programa.
Não, não é.
Acabamos
uma frase.
Sempre assim.
Não é, não é.
Acabamos
é.
Sempre
é tipo,
assim.
O que é que dizem os teus olhos?
Não, sim, não, não.
Só que...
Não há, não existe, não existe. Ora, sei que há aqui umas regras fundamentais. Destas regras que tu aqui colocas, qual é a mais importante regra de vida que tu dás mais...
Claro. Que eu acho que é a mais importante de ser mudada.
Por exemplo...
Talvez a que diz que quando alguma coisa está muito mal, mas é difícil de mudar, não se muda, dizemos só, oh, a vida é assim, tipo. Isso é, para mim, no livro, é a segunda regra fundamental do ser humano, que é quando as coisas são muito difíceis de mudar, nós dizemos só, oh, é a vida, e habituamos-nos.
E não mudamos. Bom, nós vamos mudar este programa, de que forma? Acabando com ele.
Sim. Sim, vai passar do estado ativo sim, para o estado passivo.
Sim, vegetativo neste
vegetativo
momento.
Vegetativo mesmo.
É assim que ele vai passar. Nerb, quero agradecer o facto de teres vindo.
Obrigado.
Parabéns
convite.
Por entrares na vida adulta ou teres chegado lá, aparentemente.
Obrigado.
Agora é tudo muito mais fácil. Tipo, quando a gente entra na vida adulta, é muito mais fácil.
Pede alguns conselhos à Catarina Moura. Ela
sim,
vai ser.
Sim.
Ela
sou
pode
muito
dar-te bons conselhos.
Mais velha que tu
é.
E experiente.
Sim.
Okay. Já passei a fase do pelo na cara.
Na verdade, tu tens a idade do Nerb.
Sim.
A sério?
Ficou um silêncio.
Okay.
Mais ou menos, mais ou menos.
Vamos fechar com este silêncio perturbador, está bem?
Mas já entraste na vida do tabué?
Já.
Pois. Não teve.
Não tive infância.
Não teve infância.
Triste. Todos podem ser
até
youtubers.
Também é, com esta notícia bem triste.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt